Olá, alunas. Olá, alunos. Vamos continuar o estudo aqui de legislação empresarial, direito empresarial, a unidade 3, denominada Títulos de Crédito e Contratos Empresariais. Então, vamos iniciar aqui estudando os títulos de crédito, que é um tópico muito importante da atividade empresarial, evidentemente, porque está tratando de crédito, né? Crédito, evidentemente, é imprescindível para o desenvolvimento da economia. E o direito proporciona essa figura chamada títulos de crédito para agilizar a circulação do crédito. Por quê? O empresário vende mercadorias a prazo, quer dizer, ele admitiu crédito ali, né? Ele deu crédito para os consumidores. O que é o crédito? Ele deu um prazo para realizar o pagamento mediante a confiança de que vai existir o pagamento posteriormente. É claro que assim ele consegue vender, mas se ele precisar de dinheiro antes de chegar àquele prazo para poder fazer seus investimentos e assim agilizar a economia, todos os empresários, milhões de empresários fazendo isso no Brasil, né? Então aí se eles conseguirem antecipar o recebimento, isso proporciona que eles façam novos investimentos. Justamente o título de crédito, a duplicata especificamente, né, permite isso. Se o empresário vendeu a prazo, utiliza a duplicata para fazer o desconto bancário, leva a duplicata ao banco, permite que o banco tenha um ganho, mas o banco paga antes do vencimento do prazo. O empresário não precisa aguardar. É porque o título de crédito permite isso. O empresário faz um endosso, transferindo assim a propriedade daquela duplicata para o banco, e o banco depois cobra aquela duplicata. Ou então faz um outro tipo de operação, uma operação de empréstimo, mas com garantia daquela duplicata, né? Aí depois o banco cobra aquela duplicata para receber o valor e a diferença devolve ao empresário. Isso foi uma introdução para vocês verem como realmente o título de crédito é uma figura criada pelo direito que agiliza todas essas atividades do empresário, permitindo que ele tenha então antecipação dos recursos mediante o crédito. A negociação desses títulos de crédito. O título de crédito, vamos ver uma definição dele aqui. O título de crédito é o documento necessário para o exercício do direito literal e autônomo nele mencionado. Essa definição está no Código Civil. Então vamos ver os princípios dos títulos de crédito que estão contidos nessas palavras deste conceito aqui. É o documento necessário, então é o princípio da cartularidade, porque ele tem que ser um papel. Esse é o princípio do título de crédito, é um papel que vai circular. Se você tem aquele papel, você tem aquele crédito. É um crédito incorporado naquele documento ali. Então esse é o princípio da cartularidade. Portanto, quem pagar uma dívida com base num título de crédito, tem que recuperar esse título de crédito. Você não pode deixar aquele título de crédito, porque senão ainda pode ser utilizado para cobrar novamente. Ou ele é transferido para outra pessoa, aquela pessoa vem cobrar. Esse é o princípio da cartularidade. E o princípio da literalidade, que diz aqui, ó, o exercício do direito literal. É porque só vale o que está expressamente definido ali naquele documento, naquele título de crédito. Não tem algum acréscimo em outro lugar. Veja outro documento, veja isso. Por exemplo, o aval. O aval ele tem que constar ali no próprio título de crédito para valer. E também ele segue o princípio da autonomia. O que é esse princípio da autonomia? Significa que se eu emitir uma nota promissória, eu sou o devedor, né? E você é o credor, porque eu disse que pagarei para você. Agora, você pode transferir essa nota promissória, endossando para uma empresa, mediante, então, servindo essa tua transferência da nota promissória de pagamento. Porque se eu emitir uma nota promissória para você de 20 mil, você pode endossar essa nota promissória de 20 mil para outro empresário, que então depois virá cobrar de mim esses 20 mil. Né? Então ele já recebeu aquilo, mas ele pode transferir para outra pessoa também. É a circulação. No momento que alguém vier cobrar a nota promissória de mim, não é? Eu sou o devedor, porque eu fui o emitente. Mas todos aqueles que assinaram essa nota promissória, por exemplo, você assinou a nota promissória endossando para ele, e ele endossou para outro. Você que assinou e ele que assinou, vocês também são responsáveis e podem ser cobrados, não só eu. Eu não pago, você terá que pagar, ele terá que pagar. Então, quer dizer, todas as pessoas que assinam um título de crédito nessas condições, eles se tornam devedores também. E é uma dívida autônoma, né? Eu tenho a minha dívida porque eu assinei, você também, a tua dívida é autônoma. Você não tem o que alegar para outra pessoa em relação à tua relação comigo, por que foi que eu assinei, como é que era a nossa relação de crédito aqui. A tua obrigação é autônoma perante aquele outro e o outro também tem uma obrigação autônoma. Então isso gera uma garantia maior de quem vai receber o título de crédito. É assim, todo aquele que tem um título de crédito, ele tem o direito de cobrar esse título de crédito, apresentando à justiça se alguém não pagar, e as pessoas que ali assinaram não tem como alegar que não são responsáveis, salvo situações muito específicas, né? Falsificações, etc. Bom, aqui eu poderia rapidamente aqui mencionar uma situação que você vai verificar, mas já deve ter verificado, como é importante o título de crédito, como ele agiliza. Seria assim, ó, se é um acidente de carro, você sofreu uma batida e a pessoa tem que te pagar talvez 3 mil. Vamos definir, é 3 mil. Muito bem, se ele diz, tá, tudo bem, é 3 mil. Então assina um documento aqui que você deve 3 mil. Qual é a garantia que você tem desse documento? Agora, se ele assinar uma nota promissória, com aquela nota promissória, se ele não pagar depois, você pode ingressar na justiça diretamente. Ó, aqui, ele assinou que me deve 3 mil. É uma nota promissória, não tem mais o que discutir. Não tem depois ele voltar a discutir por que assinou, por que não assinou. Assinou a nota promissória, aquela dívida ali é uma obrigação autônoma, né? E então tem essa diferença em relação a quaisquer outros documentos. E há outras vantagens do título de crédito, né? Eu já mencionei no início. A negociação do crédito é bem fácil, porque você pode transferir para outro mediante um endosso. E a cobrança judicial, quer dizer, falei agora, ela é rápida. Você basta apresentar o documento correto, assinado pelo devedor ao juiz, pedindo, de acordo com a lei, que seja determinado o pagamento. Não, é? Não precisa comprovar, não, porque aconteceu tal história, aconteceu isso, bateu o carro, não precisa comprovar nada disso. O que existe é a nota promissória, que é uma dívida, independentemente de tudo isso, válida. Portanto, né, as qualidades do título de crédito são essas, a negociabilidade e a executividade. Vamos ver agora uma classificação do título de crédito quanto à circulação. Ele é nominativo quando identifica o credor e é o portador. Mas o portador já foi mencionado aqui nas ações também, né? Não existe mais o portador. É porque são legislações revogaram esses documentos ao portador para evitar sonegação, lavagem de dinheiro. Só o cheque até 100 mil é que pode ser o portador. Quanto à estrutura, isso é interessante. Quanto à estrutura, os títulos de crédito podem ser uma estrutura de ordem de pagamento. Esse é o básico que surgiu o título de crédito, que é assim, é uma letra de câmbio. O sacador, ele saca contra o sacado, mas dando uma ordem para o sacado, para que o sacado pague a um beneficiário, a um terceiro. Então, a estrutura de ordem de pagamento tem essas três pessoas. Já quando é uma estrutura de promessa de pagamento, aí é aquela nota promissória. Eu simplesmente assino a nota promissória que eu devo e pago, que eu devo não, que eu pagarei para você no dia tal. Então, isso é a nota promissória. É uma estrutura de promessa e a letra de câmbio é uma estrutura de ordem de pagamento. O modelo pode ser oficial, mas pode ser livre. A duplicata tem um modelo oficial, tem que ser daquela forma. O cheque tem um modelo oficial porque tem previsão em lei. Agora, a nota promissória não. A nota promissória, ela deve ter as características. Ela deve estar ali escrito. Todo título de crédito tem que estar dizendo o que ele é. Uma nota promissória, né? E ali tem que ter os mínimos requisitos previstos na lei, que é, prometo que pagarei no dia tal o valor de tanto por esta nota promissória para a fulano de tal, assinado e datado. Quer dizer, isso são os requisitos básicos de uma nota promissória. Quanto à emissão, existe título de crédito que só pode ser emitido se acontecer determinado fato, que é a duplicata. Duplicata só pode ser emitida se ocorreu efetivamente uma venda, uma operação de compra e venda ou de serviços. Né? Senão, não pode ser emitido o que está previsto na lei da duplicata como crime. Já um cheque você pode emitir por qualquer motivo, você pode dar de presente, você pode uma nota promissória também, você pode, ocorreu aquele acidente de carro e eu assino uma nota promissória só porque eu acho que, você, não, eu não quero, mas eu vou assinar para você uma nota promissória. Se eu assinei, é um débito, né? Independente do motivo, a partir do momento que a nota promissória foi assinada, existe aquela dívida e você pode executar posteriormente. Existe situações, né, que a lei prevê. No caso de assinar uma nota promissória por dívida de jogo, aí a jurisprudência diz, não, jogo é proibido. Então, se você conseguir provar isso, né, aí poderia evitar esse pagamento. São situações muito específicas. O que é o endosso? O endosso é a forma específica do título de crédito de transferência dele para um terceiro. Né? Então, como foi falado agora há pouco, e esse endosso, assinatura no verso, você assina no verso, você pode dizer endosso para fulano ou não dizer nada, só assina no verso. Então, se você diz para quem é endossado, fica identificado, é um endosso em preto, senão será um endosso em branco. E o endosso tem duas espécies, o endosso próprio e o impróprio. Próprio é esse que nós estivemos caracterizando aqui. O que é o endosso próprio? É que eu transfiro, como eu falei antes, todo aquele que endossa, ele se torna um devedor também. Então, eu transfiro a propriedade para você, eu endossei, agora é tua essa nota promissória, eu passei para você. Né? Você me fez um serviço e eu te transferi essa nota promissória. Né? Então, que eu já tinha recebido, mas agora eu passei para você, então eu endossei para você. Mas é tua agora, porque esse é um endosso próprio, ele transfere a propriedade. E ao mesmo tempo eu fiquei devedor, porque eu tinha recebido de outro, mas agora eu endossei para você, então agora eu também sou devedor. E se você endossar para outro, você vai ser devedor também, né? E eu continuo sendo também. Então esse é um endosso próprio. Agora, o endosso impróprio é, eu endosso essa nota promissória para o banco para que ele faça a cobrança. Então, o endosso impróprio, eu não transferi a propriedade. Não é? Então, o banco só vai providenciar isso. E também o endosso caução, que eu transfiro para o banco como garantia pelo empréstimo que ele realizou. Eu não transferi a propriedade de imediato. O aval é a garantia específica dos títulos de crédito. Né? E o aval, mencionei antes, tem que estar previsto escrito no título de crédito, na cártula, não num documento à parte. Quer dizer, eu não posso dizer para você, está aqui essa nota promissória e está aqui o aval, eu avalizo num outro papel. O aval tem que estar na própria nota promissória, senão não vai valer na justiça isso. Depois você quer cobrar do avalista, eu estaria te enganando. Eu digo, não, aqui ó, fulano aqui vai avalizar para você. Aí você pensa que tem mais um avalista. Depois você vai tentar cobrar do avalista, vai ter que discutir em outro sentido, se ele deu uma garantia, tentar cobrar dele com outra garantia, mas não como aval, porque aval é na própria nota promissória. O aval também é diferente de fiança, tá? O aval é diferente de fiança. O aval é uma garantia nos títulos de crédito, a fiança é em outros contratos. Mas o aval também é uma obrigação autônoma, como eu falei, né? E a fiança não. O aval interessante, para terminar sobre aval e fiança, é o seguinte. Se eu sou avalista, não é? O credor pode, no momento que não for paga aquela nota promissória, aquele credor pode executar o avalista, que sou eu, antes de executar aquele devedor. Eu não tenho como dizer, ah, não, primeiro cobre do devedor. Não, eu fui cobrar do devedor, não quer pagar, agora eu vou executar você na justiça e pronto. Né? Então, quer dizer, pode executar o devedor. Já o fiador, não. O fiador só após comprovar que o devedor, que tentou executar o devedor e não conseguiu, e esse não pagou também. Né? Bom, a letra de câmbio, agora, depois de nós tratarmos dessas normas gerais sobre título de crédito, básicas aqui, né? Eu só vou mencionar alguns aspectos específicos em relação a alguns títulos de crédito, que é o da letra de câmbio, em que um sacador dá ordem para o sacado pagar para um terceiro, né? O beneficiário, aí tem que constar ali os requisitos essenciais. Sem esses requisitos não é uma letra de câmbio, depois não vai poder cobrar essa letra de câmbio judicialmente, não vai ter a força do título de crédito. Tem que constar aí que a letra de câmbio tem que constar que ela é a ordem, tem que constar o nome do sacado, o nome do beneficiário, a assinatura do sacador, não é? E aí nós teremos sempre o devedor principal, que é aquele que aceitou, porque a letra de câmbio ela tem o aceite do sacado. Esse vai ser o devedor principal. E quando ocorrer os endossos, depois, todo endossante também passa a ser um devedor, assim como eu que saquei, também me torno um devedor posteriormente. Na nota promissória já mencionei que também tem que ter aquelas regras, aqueles requisitos essenciais para ser nota promissória. O cheque é uma ordem de pagamento à vista, é um título de crédito e uma ordem de pagamento à vista. Mas a legislação, aliás, a jurisprudência aceita que se um consumidor combina com um empresário que entrega aquele cheque para que ele deposite no banco posteriormente, há um acordo entre eles que aquele empresário não pode ir contra esse acordo. É a jurisprudência brasileira, porque a lei não diz isso. A lei diz que se um empresário está com cheque, ele pode apresentar o banco e o banco vai pagar. Só que se ele apresentar o cheque antes do prazo que foi combinado com o consumidor, e o banco paga, mas isso prejudica o consumidor. Aí o consumidor pode ingressar com uma ação de perdas e danos e o judiciário tem garantido isso, porque é a má-fé desse empresário, né? E não é considerado cheque sem fundo, porque havia sido previsto, feito esse acordo com esse empresário. Tá? A duplicata, já mencionei que ela é um modelo previsto em lei e só pode ser emitida no caso de compra e venda. A duplicata não paga no prazo, só queria caracterizar algum aspecto em relação à duplicata que não foi paga no prazo. O credor deve realizar o protesto. Tá? Se não foi paga no prazo, você vendeu mercadoria e o credor não pagou. Você deve realizar o protesto, tem 30 dias. Por que realizar esse protesto? Porque se você realizar o protesto, vai poder depois cobrar. Né? Quer dizer, o vendedor da mercadoria não recebeu o pagamento, o comprador não pagou, né? e essa duplicata pode ter circulado, houve um endosso, né? Então aí o credor faz o protesto no prazo de 30 dias depois do vencimento, para garantir o direito de cobrar, precisa para garantir o direito de cobrar dos endossantes também. Porque eu falei antes que pode cobrar dos endossantes, mas para cobrar dos endossantes precisa ser um título protestado. Isso não foi bem destacado naquela hora, vamos destacar agora. Quando tem endossantes, o credor pode cobrar dos endossantes, que eles são devedores, mas precisa ter sido feito o protesto. O protesto da duplicata é no prazo de 30 dias, e o protesto da nota promissória é um dia depois do vencimento. Ou dois, depende da jurisprudência. Geralmente é um ou dois dias é que é aceito, o máximo dois dias. Existe ainda o seguinte, em relação à duplicata, para nós terminarmos de falar aqui em título de crédito. Em relação à duplicata é interessante saber, porque é um documento muito utilizado no Brasil, e é um título de crédito característico do Brasil, a legislação criada pelo Brasil. Ele proporciona o seguinte: um empresário vendeu mercadorias para o interior, para um empresário lá longe, lá no interior do Brasil, digamos. Mas a mercadoria foi aceita, ele recebeu a mercadoria e assinou para o transportador que recebeu aquela mercadoria. Então, na nota fiscal tem a assinatura daquele comprador de que ele recebeu a mercadoria. Recebeu a mercadoria, mas depois não pagou no prazo, não pagou a mercadoria. Você que vendeu, você que é o vendedor, precisa dizer assim: muito bem, então agora eu tenho um título de crédito, que é a duplicata, para fazer a execução. Não é? Não, mas onde é que está a duplicata? Ele não devolveu a duplicata. Aquele empresário que comprou a mercadoria, ele assinou a nota fiscal, mas não devolveu a duplicata, não devolveu. Nós não temos a duplicata. Como é que fica isso? Na verdade, a legislação permite o seguinte: seja feito um tipo de protesto em cartório, que é o protesto por indicações. Leva as informações para o cartório, é feito o protesto, e com isso a lei permite que seja feita aquela execução como se tivesse a duplicata. Então essa é uma situação específica da duplicata. Isso, então, em relação ao crédito, que é nessa unidade 3, e vamos ver agora alguns aspectos ainda nessa unidade 3, que trata de título de crédito e contratos empresariais, alguns aspectos sobre contratos empresariais. O contrato é um acordo de vontades que gera uma obrigação. O que é obrigação? Obrigação é uma relação jurídica. O direito regula as obrigações, né? As obrigações correspondem a um vínculo entre as pessoas, um vínculo jurídico. Um vínculo jurídico por quê? Porque tem uma lei dizendo que naquele fato acontecido surge uma obrigação. Obrigação essa que as pessoas devem cumprir, devem realizar uma prestação para outro, como, por exemplo, no caso do contrato de compra e venda. Quer dizer, se houve um acordo de vontades, no sentido de eu entregar uma mercadoria e de você pagar, então houve, agora já há um vínculo. Por quê? Porque o direito, o Código Civil diz que, nesse caso, ocorre uma obrigação. São as relações jurídicas, né, e que permite a vida em sociedade regulada. Agora, se eu não cumprir as minhas obrigações, você pode discutir isso judicialmente, e eu também, né? Então, esse é o contrato, um acordo de vontades, mas que gera uma obrigação nesse sentido que eu falei agora. Na atividade empresarial, ocorrem muitos contratos, né? Contratos relativos à constituição, à realização do capital, à aquisição de insumos, a contratos de trabalho, contratos de tecnologia, as vendas aos consumidores, contratos bancários, contratos de... Nesse caso da tecnologia, contrato de transferência de tecnologia, assistência técnica, não é? Então, sobre isso, há normas específicas do direito do trabalho, do direito do consumidor, e pode também haver um contrato com o governo, aí será um contrato administrativo, né? Então, muitos contratos ocorrem relacionados com a atividade empresarial. Os contratos denominados empresariais, essa expressão contratos empresariais, são específicas de um contrato entre um empresário e outro empresário. Esses são contratos empresariais, entre empresários. Bom, vejamos agora aqui os princípios contratuais, tá? É o consensualismo e a relatividade. Consensualismo significa que, geralmente, né, os contratos surgem a partir do acordo de vontade entre aquele que propõe e aquele que aceita. Houve o acordo, houve um consenso, aí já existe o contrato. É o que acontece no contrato de compra e venda, né? O contrato de compra e venda, se é estipulado um preço e o outro diz qual é a mercadoria e há o acordo, então já existe o contrato, né? Já está definido o contrato, se houve o acordo, fechou, combinou isso, já há o contrato. Depois vai ocorrer depois a realização desse contrato, né? Depois vai ter que haver o cumprimento desse contrato. Mas já houve, é o consenso, já aconteceu. E aí já aconteceu o contrato. Há contratos que não criam as obrigações simplesmente com o consenso. São os contratos reais, que é o caso do contrato de depósito. Eu contrato com você que vou fazer o depósito, mas ainda não há o contrato. Eu tenho que levar lá o bem, levar lá o que eu quero depositar, e se eu deixo em depósito, aí sim é que surge o contrato. Esse é o contrato real. Mas o contrato de compra e venda, por exemplo, não é real, é consensual. Nós combinamos os elementos para a compra e venda, e esse consenso, desse consenso, já surge o contrato. Então é o consensualismo. E a relatividade, que é o outro princípio, significa que o que nós estamos contratando vale entre nós. Nós não podemos estar contratando algo que vai repercutir em relação a terceiros, né? A força obrigatória do contrato é importante, então o contrato ele deve ser cumprido, não pode ser modificado por mera vontade de um deles, não pode ser alterado. Então essa é a força obrigatória do contrato, que a lei diz que tem essa força, e a lei garante, porque se não for cumprido, então aquele prejudicado pode recorrer ao judiciário. Aí é que está a força do contrato, na verdade, né? A teoria da imprevisão significa o seguinte: o Código Civil prevê que, se depois de feito o contrato, em situações muito raras, muito, muito raras, isso não é para acontecer a qualquer momento, praticamente não acontece, na verdade, ninguém pode estar fazendo contrato esperando, depois vai haver uma imprevisão, eu não imaginava que ia acontecer isso, agora eu quero modificar meu contrato, não é isso. É só se, por um fato imprevisível, completamente independente da vontade, não é porque aumentou a inflação, porque isso é previsível, não é porque a empresa se deu mal, porque isso é previsível, pode ir mal. São riscos possíveis, não é algo que justificaria uma situação posterior para rever esse contrato, que seria a teoria da imprevisão. Só quando ele fica realmente oneroso demais para uma parte e benéfico demais para outra parte, por um fato que foi completamente fora da previsão, né? Então, são situações bem raras. A exceção do contrato não cumprido, um princípio contratual também, que é o seguinte: o A não pode exigir que o B cumpra o seu contrato se o próprio A não cumpriu a sua ainda. Então, o A não pode ir ao judiciário, quer que ele cumpra, se ele não cumpriu, né? Bom, vamos analisar um pouco aqui sobre alguns contratos empresariais rapidamente, né? Está mencionado aqui alguns aspectos no livro e eu só vou estimular aqui essa leitura ou alguns aspectos serem levantados aqui. No caso do contrato de compra e venda, é um contrato que, esse de compra e venda aqui que nós estamos tratando aqui como um contrato empresarial, compra e venda entre empresário e empresário, porque senão seria um contrato subordinado às regras do Código de Defesa do Consumidor. Mas um contrato mercantil, empresário para empresário, a formação é consensual, basta o acordo sobre a coisa e o preço, daí já surge o vínculo e a execução pode ser imediata, pode ser diferida, porque é para ser num prazo, numa data prevista, ou pode ser continuada, que o contrato que nós fizemos é de fornecimento. As obrigações das partes na compra e venda é transferir o domínio de um e o outro é pagar o preço. A responsabilidade do vendedor é pelo vício redibitório. Pelo vício redibitório significa que, no prazo de 30 dias, no caso de um defeito oculto que torna inútil aquilo que eu vendi para você, no prazo de 30 dias, isso estava oculto, não era possível verificar. Esse é o vício redibitório. Esse vício estava oculto, esse é o redibitório. Ele torna inútil o produto, ou reduz o seu valor. Aí você, o que pode fazer em 30 dias? Pode devolver ou ficar pedindo a redução do preço, né? Isso porque não é de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, é de acordo com o Código Civil. E também a responsabilidade do vendedor por evicção, que significa o seguinte: se o comprador perdeu, né, você comprou, eu vendi para você, mas depois vem uma outra pessoa e diz, não, aquele bem, esse bem aí, esse carro é meu. E ele realmente consegue provar que aquele carro era dele por uma falha qualquer, esse carro foi vendido para você e agora o outro tá pedindo esse carro porque é dele. Então eu que vendi para você, eu tenho que resolver essa situação, tenho que defender ou, enfim, indenizar, né? Agora temos aqui o contrato de alienação fiduciária em garantia, né, em que um empresário compra um caminhão, por exemplo, ele é o fiduciante, porque ele compra o caminhão, mas transfere a propriedade desse caminhão para o banco, né, para o banco, que é o fiduciário. O banco é o fiduciário. O que é fidúcia? Fidúcia é confiança, né? Então, você que comprou o caminhão, transfere a propriedade do caminhão para o banco. Ele não fica mais tua propriedade. Você vai ficar usando, mas não fica tua propriedade. Você transfere para o banco. Por quê? Porque o banco vai emprestar você o dinheiro para pagar aquilo, não é? Então, você transferiu. Mas se você não pagar, você não se torna proprietário do caminhão. E ele já é a propriedade do banco, né? Que é o fiduciário. E, além disso, né? Mas o caminhão que fica a propriedade, se você não pagar, ele está na propriedade do banco, mas ele está sendo usado por você. Aí, se você não pagar, o banco vai pedir judicialmente a busca e a apreensão para recuperar aquele caminhão, vender e assim conseguir pagar a dívida, né? O leasing, o arrendamento mercantil, funciona como um instrumento para os empresários que precisam comprar novos equipamentos, mas não têm recursos, né? Então, e outras garantias. Então, ele contrata um arrendamento mercantil que é um misto, né, de contrato de locação com direito de compra no final daquele contrato de locação. Então, o empresário já fica com o bem, né, porque a arrendadora, que é a empresa de leasing, né, arrendadora, empresa de leasing, compra e aluga para você, que é o arrendatário. Você paga o quê? Aluguel. E qual é uma das vantagens desse contrato? Que esse aluguel você vai abater do imposto de renda, né? A empresa de leasing compra do fabricante o bem, o equipamento que você precisa, aí aluga para você. E você fica pagando esses aluguéis, conseguindo assim reduzir o imposto de renda e já está usando o equipamento. E no final tem uma cláusula para adquirir finalmente e ficar proprietário, mas se não quiser não faz, de qualquer maneira já utilizou o tempo que é necessário aquele equipamento. É um outro contrato que é de factoring ou fatorização, que é também chamada empresa de fomento, que ela adquire duas duplicatas, você é um empresário e vendeu mercadorias, tem as duplicatas, que é o título de crédito, mas você pode descontar no banco essas duplicatas, mas também pode fazer a cessão dessas duplicatas, a cessão desse crédito para uma factoring, para uma empresa de fatorização, para uma empresa de fomento mercantil, para que ela faça essa cobrança dessas duplicatas, né? E ela vai ganhar por esses serviços. Enquanto isso, ela pode antecipar esses valores, não é? E você vai pagar os serviços. Assim funciona a factoring. A factoring faz as cobranças e assume os riscos, né? Agora, a factoring, ela não é um banco e não pode exercer atividade bancária. Isso em relação à factoring. Ela não pode ultrapassar sua função de fomento mercantil nesse serviço que eu mencionei há pouco. A franquia é outro contrato que é o seguinte. É uma mistura também de contrato de licenciamento de uso de marca e de serviços de organização empresarial. Então, o franqueador, ele contrata com você uma licença de marca, né? Aí você vai ficar usando a marca e, ao mesmo tempo, contrata com você que ele, eu, no caso, o franqueador, vou prestar serviços que eu tenho conhecimento de mercado, de organização para essa atividade que você não conhece, né? Você não sabe. Então, eu faço isso e esse é o nosso contrato de franquia, sendo que um aspecto importante é que, inicialmente, por força de lei, eu tenho que ter mostrado para você com toda a transparência como é que vai ser esse contrato de franquia numa circular de oferta de franquia. A emissora, que é uma instituição financeira, um banco, tal, uma instituição financeira, essa emissora faz um contrato com o titular do cartão, né, e com o fornecedor de mercadorias. Muito bem. O cartão vai provar perante o fornecedor de mercadoria que há um contrato entre aquele que tem o cartão e a emissora, que é o banco, e aí o fornecedor de mercadoria vai dar um crédito para aquele que tem o cartão, porque posteriormente é que vai receber o pagamento lá da emissora que tem um contrato, então, com o titular do cartão. Então, a emissora se obriga, a emissora que é a instituição financeira, o banco, se obriga perante o titular a pagar o crédito concedido a ele pelo empresário, pelo fornecedor, credenciado pelo banco para realizar esse crédito, que depois vai receber o pagamento, não é? Então, na verdade, o cartão de crédito é um instrumento para a concessão de crédito. Ele é um instrumento para que seja feita a concessão de crédito pelo fornecedor da mercadoria, ele fornece para você, você mostrando o cartão, e o titular, que então do cartão, vai pagar ao banco, né, vai pagar o banco que repassa, faz uma negociação com o fornecedor da mercadoria. E isso proporciona toda uma atividade que nós estamos conhecendo aí, essa estrutura desse contrato de cartão de crédito, proporciona toda uma atividade que, como eu comecei a falar no começo, o crédito, como é importante para a atividade econômica. E o cartão de crédito proporciona uma simplificação, ao invés de utilizar nota promissória, etc., cheque, utiliza cartão de crédito nessa estrutura do contrato de cartão de crédito, facilitando toda essa negociação de crédito. Muito bem, então terminamos aqui a unidade 3, em seguida estudaremos a unidade 4. Muito obrigado.